nosso bate-papo, como nós anunciamos, é com a Leiser Maia do escritório Viver Aposentadorias, para nós falarmos a respeito de aposentadoria. Leiser, bom dia.
Bom dia, Betão, bom dia, Vladimir, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente falando sobre esse assunto que é tão importante, né, na vida das pessoas e tão esperado, principalmente, né, aposentadoria.
Bom, a aposentadoria, realmente, como você falou, é tão esperado pelas pessoas, por isso exige um planejamento para a aposentadoria?
É exatamente isso. Aposentadoria é um assunto muito sério, né? E ele tem que ser tratado com essa seriedade mesmo. Porque, afinal de contas, é uma vida inteira contribuindo. E quando a gente mais precisa, a gente tem que ter o apoio, né, do INSS. Então, é justamente nessa linha que a Viver trabalha, né? É buscando sempre o benefício mais vantajoso para os nossos clientes. Porque existe muitas possibilidades de aposentar, não é somente por idade, a gente sabe que existem outras regras de aposentadoria. Então, erra quem pensa que só vai aposentar por idade, né? Claro, existem situações que sim, mas na sua grande maioria é possível enquadrar em alguma outra regra de transição antes da idade. Então, por isso a importância do planejamento. Saber exatamente quais são as minhas possibilidades, quando e com quanto, né, eu vou aposentar. Então, isso é extremamente importante. E para que isso seja correto, seja de uma forma mais correta possível, é importante também o cuidado com a documentação, né? Que é algo que a gente hoje tem um olho muito atento, porque assim, a aposentadoria ela depende de documentos, né? E esses documentos, eles precisam estar certos, eles precisam estar corretos e eles precisam ser juntados. Porque muitas vezes a gente confia no que está lá no portal do INSS e lá, infelizmente, não traz a realidade. Tem muita situação que não consta lá no INSS. Por exemplo, quando eu falo de tempo rural, o tempo rural não está lá no INSS. Eu preciso comprovar e pedir, né? O avanço na insalubridade ou na periculosidade não está lá no INSS. Eu preciso pedir e juntar os documentos certos. Isso principalmente, porque não basta eu pedir, eu preciso comprovar, né? Então, e esses são os mais óbvios, mas existem outras inúmeras situações que eu preciso analisar, comprovar e justificar para o INSS o porquê, né? Por exemplo, se uma pessoa trabalhou numa determinada empresa e essa empresa não tem a informação lá no INSS, aquele tempo não vai estar contando para aposentadoria, não vai estar lá no portal do INSS. Então, é importante verificar todo o histórico contributivo, fazer comparações entre a carteira de trabalho, outros documentos disponíveis, com o que consta lá no INSS, fazer esse cruzamento de informação para ter exatamente o tempo de contribuição, as possíveis regras que eu enquadro, quando e com qual valor. E principalmente projetar essa aposentadoria para que ela seja com o maior valor de benefício possível. Então, a aposentadoria é algo muito sério, não pode ser tratado como mais um assunto.
E tem que ser planejado, porque dissesse muito bem, existe mais de uma opção. Qual é essa opção, então, que temos hoje para encaminhamento de uma aposentadoria, Leise?
A gente tem as regras de transição, né? Que são as aposentadorias por tempo de contribuição. Então, nas regras de transição, como aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho a regra do pedágio 50%, a regra do pedágio 100%, a regra da pontuação, a regra da idade mínima progressiva. Depois eu tenho aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, aposentadoria rural para mulher, aposentadoria híbrida para mulher e para o homem, aposentadoria híbrida que junta o rural com o urbano, né, numa por idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, existem inúmeras situações. Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, de uma aposentadoria híbrida, o que que é essa aposentadoria híbrida que as pessoas não conhecem e não sabem muitas vezes que podem pedir? Porventura, eu trabalhei com os meus pais na agricultura quando eu era criança e depois casei, nunca mais eu contribuí para o INSS, né? Então, eu tenho aquele tempo de rural, mas é lá de antigamente. Hoje eu não consigo encaminhar uma aposentadoria rural porque eu já estou na cidade há 20, 30 anos, né? O que seria, para que serve esse meu tempo rural lá de antigamente? Dependendo do tempo que se consegue comprovar lá atrás, eu fazendo algumas contribuições para que complete os 15 anos junto com esse período lá de antigamente, fechando 15 anos, eu consigo encaminhar uma aposentadoria por idade híbrida. Então, às vezes, a pessoa vem para a cidade, nunca mais contribui, mas tem aquele período lá atrás de rural e acaba achando que não pode aposentar. E pode. Então, existem regras e é possível buscar, sim, uma alternativa de aposentadoria.
Bom, nós estamos conversando aqui com a Leiser Maier, da Viver Aposentadoria, escritório aqui em Vacaria e também em Caxias do Sul. Você falou a respeito do portal do INSS. Nós podemos confiar nessas informações do portal do INSS?
Deveríamos poder confiar, né? Eu acho que, mas infelizmente nós não podemos confiar nas informações que estão lá. Por inúmeros motivos, tá? Mas como eu citei antes, a questão do rural não consta lá. A questão da insalubridade, do avanço na insalubridade, periculosidade não consta lá. Isso são os casos mais comuns. Porém, existem mais de 100 indicadores de pendência dentro do INSS, que são situações que precisam ser comprovadas para que aquele período seja computado para tempo de contribuição. Então, por exemplo, se eu entrei numa empresa lá no dia 25 de um determinado mês, essa contribuição feita pela empresa vai ser do dia 25 ao dia 30, né? Então, talvez essa contribuição não alcance salário mínimo. Então, esse mês em específico não vai ser computado como tempo de contribuição se não fizer uma complementação desse valor. Essa mudança veio com a reforma da Previdência, as pessoas não sabem disso. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes eu preciso complementar ali R$10, mas para computar aquele mês, para eu antecipar um mês da minha aposentadoria. Então, eu pago 10 para ganhar no mínimo um salário mínimo, né? Então, faz muita diferença. Essas questões em específico, quando eu falo de verificar o histórico contributivo, porque é muito simples eu vir aqui e dizer assim, não, vamos olhar o que está lá no portal do INSS, né? Eu vou fazer uma análise com o que tem lá no INSS. Gente, furada, não tem como analisar e dizer que a pessoa vai aposentar em determinada data, com um determinado valor, olhando somente o portal do INSS. É preciso fazer uma análise muito mais completa, e isso é muito importante, porque senão a gente acaba deixando muitas vezes de receber meses de aposentadoria, esperando por um benefício que o INSS diz que eu tenho direito daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é preciso buscar um especialista para olhar o período contributivo e analisar qual realmente é a minha possibilidade de aposentar. Não é possível confiar no portal do INSS, infelizmente.
Agora, na questão aposentadoria, Leise, é obrigatório ter pelo menos 15 anos de contribuição?
Sim, é necessário pelo menos 15 anos de contribuição. Isso independente da regra de aposentadoria.
Exatamente, isso é importante esclarecer.
15 anos de tempo. Por exemplo, numa aposentadoria híbrida, eu posso ter 14 anos e 11 meses de rural e 1 mês de contribuição com carnê, né? Mas eu tenho 15 anos, né? 14 anos e 11 meses e mais 1 ano de carnê. Pode, por exemplo, buscar também um benefício. O único benefício, que daí não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, que é o BPC Loas. Esse não precisa de contribuição. Porém, precisa ter no mínimo 65 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, e viver em situação de miserabilidade social, né? Então, existem regras específicas, inclusive para os benefícios, não somente para as aposentadorias.
E vai para a mulher rural também, né? O pessoal do interior também, né?
Sim, com certeza. Com certeza. Existe aposentadoria por idade rural, verdade, né? Que aposenta antes do que a regra por idade urbana, no caso.
Eu ainda quero bater nessa tecla aqui das redes sociais. Tem muitas e muitas informações nas redes sociais. O povo, o pessoal aí não pode acreditar nessas regras aí nas redes sociais, não é?
Tem que se informar
com o escritório, com as pessoas que sabem realmente. Não adianta você ir atrás das redes sociais aí. Às vezes diz o seguinte, ó, você tem que fazer prova de vida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem que fazer nada, às vezes.
É importante procurar orientação de um especialista. As informações em rede social, a gente sabe que tem muito chamariz, né? É. Eu digo chamariz, pessoas que fazem vídeos aleatórios, passando informações que muitas vezes elas existem, mas depende de inúmeros outros fatores para que aquela situação aconteça. Então, assim, é muito importante procurar o auxílio de um especialista.
A carteira do trabalho, Leiser, a carteira do trabalho é o principal documento do cidadão?
Olha, as pessoas têm uma visão distorcida da carteira física de trabalho, né? Hoje, mas eu não uso mais a minha carteira física porque existe a carteira digital. A carteira digital, ela é um espelho do CNIS, que é o Cadastro das Informações Sociais. Sim. Lá no INSS. Se eu disse antes que o INSS tem muita situação equivocada, obviamente a carteira de trabalho digital também tem muita informação equivocada.
Digital.
Exatamente. Então, nada substitui a carteira de trabalho física. É muito importante as pessoas guardarem a carteira de trabalho. É muito importante as pessoas guardarem as guias que elas pagam no INSS. É importante guardar a folha de pagamento das empresas, né? Tudo isso é importante, porque às vezes a gente diz, ah, hoje é tudo digital. Pode ser tudo digital. Porém, quando a gente precisa comprovar, é o documento físico que é exigido.
Bom, 9h32, várias perguntas aqui. O senhor, até vou depois passar o contato seu, que ele está pedindo, Leise. Ele disse que desde 88 está com a carteira assinada e não consegue se aposentar por causa da idade. Tá. 1988, algo está errado aí, né?
Algo está errado. A gente pode verificar, sim, essa situação. Tem regras que exigem idade, né? Mas existem regras do pedágio 50%, 100%. A gente precisa verificar em qual regra ele se enquadra. Talvez essa informação ele tenha tido lá, né, no portal do INSS. E como eu disse, muitas vezes essa informação está equivocada. Então é preciso analisar o histórico contributivo dele.
Aqui é a Marilisa. Gostaria de saber se a aposentadoria por invalidez tem como fazer 57 anos que eu tenho de idade e 25 de contribuição. Invalidez.
A aposentadoria por invalidez, ela não exige, né? Exige a carência, né? O tempo mínimo de contribuição, no caso da pessoa estar contribuindo, né? Mas ela não tem a questão da idade como requisito. Então, se ela tem uma enfermidade que impossibilita ela da atividade laboral, ela pode sim pedir um benefício por incapacidade. Se vai ser um benefício por incapacidade temporário ou permanente, vai depender da análise do perito médico, né? Mas o benefício, ela pode sim buscar.
Uma outra pergunta de um ouvinte aqui, funcionário público, cada município tem as suas regras?
Sim, a gente faz o planejamento pro RGPS, né? Regime geral, e o RPPS também, que é o regime próprio, né? Que é município, estado, né? Então tem diversas possibilidades. A gente faz essa análise também, porque muitas pessoas não sabem que muitas vezes, por exemplo, uma professora do estado,
isso,
né? Vou dar um exemplo aleatório aqui. Ela pode muitas vezes levar aquele período de professora pro INSS ou pegar um período que ela tem mais antigo de INSS e levar para o estado, ou buscar duas aposentadorias. O que é mais vantajoso para ela? Com o planejamento, né, com o estudo de aposentadoria, a gente vai apresentar para ela todas as possibilidades, levando o tempo do estado para o INSS, levando o tempo do INSS para o estado, ou deixando cada tempo, né, e buscando duas aposentadorias. Então, existem várias possibilidades. Só com o planejamento ela vai ter a opção mais acertada.
Ela pode se aposentar, ela é professora municipal e professora estadual. Ela pode ter duas aposentadorias ou somente uma?
Pode ter duas aposentadorias.
Duas aposentadorias.
Pode. E pode ainda ter uma terceira do INSS.
Sim.
Pode.
Pode.
E ainda pode receber uma pensão por morte.
Não, peraí, não vou morrer. Ela é professora municipal e professora do estado. Ela pode se aposentar pelo município e pode se aposentar pelo estado e ainda pode se aposentar pela idade.
Pelo INSS, exatamente. Se ela cumprir os requisitos, sim, né? Ela pode buscar esses benefícios sem problema nenhum.
Muita gente não sabe disso aí, hein?
Exatamente.
E principalmente, Betão, quando a gente fala de regime próprio, estado, município, né? Não é INSS, as pessoas não sabem disso, que podem levar ou trazer tempo de contribuição. Mas que isso tem que ser feito com muita cautela e com muito cuidado, para ver o que realmente é mais vantajoso. Eu trazer o meu tempo para o INSS, ou eu levar o meu tempo de INSS, ou eu buscar essas duas aposentadorias. Muita gente não sabe disso, mas isso é muito importante. E eu só vou ter essas informações se eu fizer um planejamento, porque daí eu vou saber qual momento eu vou aposentar em cada um dos regimes, né? Com qual valor eu vou aposentar, para saber o que é mais vantajoso, qual que é o melhor caminho, né, a seguir.
Bom, a Fátima aqui, Betão e Leise, tem uma pergunta bem interessante. Gostaria de saber da Leise se tem correção da minha aposentadoria. Me aposentei com 70% do meu salário mínimo, mas continuo contribuindo. Faz 9 anos que depois da aposentadoria ela continua contribuindo e só recebe 70% do salário mínimo. Tá certo isso?
É, possivelmente ela receba no mínimo, um salário mínimo, né? Não existe aposentadoria com menos que um salário. Talvez esse 70% ela tenha pego a regra antiga, onde ela aposentou com um fator previdenciário. Possivelmente seja isso. A questão da correção,
isso,
a gente tem que verificar, a gente faz esse estudo pós-aposentadoria para verificar se o benefício dela foi concedido de forma correta, né? Porque tem vários fatores que podem interferir aí na concessão desse benefício, então a gente tem que ver se o INSS realmente concedeu da melhor forma possível. Em relação à questão do valor, então, só fazendo essa verificação para a gente poder ter a informação. O tempo que ela contribuiu pós-aposentadoria, esse, infelizmente, não tem o que fazer. Porque isso, enfim, já é uma questão de desaposentação, isso já o INSS não aceita, não tem o que fazer. Depois de aposentado, obrigatoriamente, se ela continuar trabalhando, ela tem o recolhimento obrigatório, porém, para fins de aposentadoria, ela não tem mais retorno disso.
9:37, você está ligado aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, o programa é o Temática, nós estamos batendo um papo aqui com a Leise Maier do escritório Viver Aposentadorias. A documentação é essencial.
Essencial. Porque as pessoas dizem, né? É. A gente ouve muito. Ah, não, mas agora o encaminhamento é no INSS, é pelo site, é juntar o meu documento pessoal, meu comprovante de endereço. Gente, não é assim. Nós pegamos pedidos de aposentadoria que nós protocolamos no INSS com 500 páginas de documentação. E eu não estou exagerando. É isso mesmo. Tem muita coisa que precisa ser juntada, ser comprovada, né? E a Viver está aí há mais de 20 anos trabalhando com isso. Então, a gente já tem uma expertise no assunto. E, assim, a questão de documentação, ela é extremamente importante para que eu tenha esse benefício concedido no INSS. Então, não adianta a gente inventar a roda, achar que é fácil, porque aposentar é burocrático, por isso que eu falo. A informação e a orientação, ajuda, auxílio de um especialista é fundamental.
Exatamente. Bom, a revisão da aposentadoria é possível?
Claro, é possível sim. É possível buscar uma revisão. A Viver Aposentadorias é especialista em cálculos, né? Então, qual que é o trabalho que nós fizemos em relação às pessoas que já estão aposentadas? Nós vamos pegar o processo administrativo, verificar quais foram os documentos juntados, o que que o INSS analisou, o que que ele considerou, o que ele não considerou, e vamos verificar o que ainda é possível buscar de acréscimo nesse benefício, né? Através de uma revisão administrativa. Então, tudo é feito junto ao INSS, né? Lembrando sempre que a Viver não é um escritório de advocacia, nós somos especialistas em benefícios e aposentadorias junto ao INSS. Então, muita coisa é possível revisar administrativamente, sim.
Uma das principais questões aqui na nossa região aqui é a aposentadoria rural. A senhora já falou um pouco a respeito disso aí. Mas a aposentadoria rural, o jovem trabalhou lá com o pai, veio para a cidade, já trabalhou em outra situação, em outro negócio. Ele pode comprovar, ele ou a mulher que trabalharam com o pai lá na roça, vamos dizer assim, no campo, não é? Como é que ele vai comprovar? Através do talão? Como é que ele vai comprovar que ele trabalhou com o pai lá?
Período rural, mesmo que não seja para uma aposentadoria por idade rural, sim, por exemplo, que seja uma aposentadoria por tempo de contribuição, nessa condição. Trabalhei antigamente, trabalho, sim, numa empresa aqui, é extremamente importante a busca desse período rural. Por quê? Porque vai acrescentar tempo de contribuição para ele. Ah, mas a documentação é em nome do meu pai. Ótimo, perfeito, é exatamente isso. Os documentos rurais são em nome dos pais, a grande maioria. E o INSS aceita que essa documentação, talão de notas, documento de terras, as escrituras, né, no caso, declaração de sindicato, qualquer documentação que tiver em relação a esse período rural, vai ser em nome do pai, em nome da mãe, mas ok, não tem problema nenhum, isso serve. E é importante porque, assim, esse período, junto com o período que a pessoa contribui hoje, ou que, enfim, tem uma empresa, ou é trabalhador, enfim, contratado, empregado, ele pode juntar esse tempo lá de antigamente e antecipar a aposentadoria na grande maioria das vezes.
O meu pai e minha mãe faleceram, nós perdemos os documentos. Eu posso levar o Betão e o Admir como testemunha para eles comprovar que eu trabalhei lá no rural?
Pode sim. Existe a comprovação através de prova testemunhal e existe também, em muitos casos que as pessoas desconhecem, essa documentação muitas vezes já está lá no INSS, no pedido de aposentadoria do pai ou da Sim. mãe, constam lá, então eles também são aceitos. E a prova testemunhal, ela é fundamental também para essa parte de considerar tempo rural.
Exatamente. Bom, aqui o Luiz Alberto pergunta no 99993-4202. Eu tenho 62 anos, mas ainda não tenho 15 anos de contribuição. Posso me aposentar?
Não, ele vai necessitar dos 15 anos de contribuição. Com menos tempo ele não consegue aposentar. Claro que desses 12 anos, são 12 anos, né? Que ele comentou que tem? Isso não, 62, mas não tem os 15,
isso,
perdão.
Isso.
Esses 15 anos ele vai necessitar de 15 anos de contribuição. E no caso do homem, uma aposentadoria por idade urbana, ele precisa ter 65 de idade e 15 anos de contribuição. Esses 15 anos, eles não precisam ser efetivamente contribuição. Ele pode ter período rural aí no meio também. Então, se daqui a pouco ele tem algum período rural juntado com o tempo urbano, ele fechando os 15 anos, aos 65 de idade, ele consegue aposentar.
9h41, estamos nos encaminhando para a parte final com a Leiser Maier, aqui do Escritório Viver Aposentadoria. Como é que a pessoa, ele comprova que trabalhou, que insalubridade, que ele tem direito à insalubridade?
Outro ponto bem importante na hora de aposentar é a questão da insalubridade, porque a gente ouve muito depois da reforma da Previdência, lá de 2019, que muita coisa mudou, que nada mais vale, né? E as pessoas são equivocadas em relação a isso, muitas vezes até em razão das informações que rodam, né, na internet aí. A gente precisa observar isso porque a insalubridade, a periculosidade, elas dão um avanço no tempo de contribuição. Elas podem ser computadas até a data da reforma, até 2019. Então, todo o período que eu trabalhei de insalubridade até 2019, se for devidamente comprovado, isso vai me dar tempo de contribuição a mais. Então, é muito importante, né? E a comprovação é feita através de documentos também, né? Normalmente através do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, né, que a empresa fornece ao funcionário, normalmente deve fornecer na data da rescisão, nem todas fornecem, às vezes as pessoas acabam não guardando, mas tem como recuperar essa documentação e buscar esse avanço no tempo, que assim como o rural é extremamente importante.
Nosso amigo Cinquentinha é motorista de caminhão. Como é que ele comprova autônomo. Que tem insalubridade autônomo, isso aí? Como é que ele comprova que tem insalubridade? Autônomo. Como é que ele comprova? Qual é o documento para se aposentar?
O que vale para ele também é o PPP e o laudo técnico, tá? Da mesma forma. A questão do caminhoneiro tem a questão do ruído, tem a questão de vibração, mas tudo isso precisa ser comprovado também através do PPP e do laudo técnico.
O motorista, ele se aposenta, é aposentadoria especial?
Não necessariamente, vai depender da documentação que ele apresentar. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende do documento.
Aqui a pergunta sobre...
Vou encerrar.
Estão perguntando, em quais situações eu posso encaminhar minha aposentadoria em termos de doença, auxílio-doença, Leise?
Se a pessoa tem carência, se ela contribui para o INSS, né? Ela tem direito ao benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Aí vai depender do atestado médico e do tempo que o médico determina que ela precisa ficar afastada da atividade laboral. Mas se ela contribui para o INSS, é segurada do INSS, ela pode pedir o benefício.
Pode procurar vocês que auxílio-doença vocês também encaminham.
Inclusive, né? Eu acho importante falar também que esse benefício por incapacidade, tanto o temporário, que é o auxílio-doença, quanto o permanente, que é a aposentadoria por invalidez, o agricultor também tem direito, tá? Também pode encaminhar. E muitos não sabem disso. Porque acham que, eu não contribuo, eu só tenho talão. Exato. Né? Não posso. Pode sim, tem direito ao benefício também.
O negócio é o seguinte, é juntar a documentação, procurar a Viver Aposentadoria, conversar com o pessoal da Viver Aposentadorias aqui em Vacaria, não é? E ver a documentação que é necessária realmente, não é?
E vamos fazer um estudo.
Fazer um estudo aí para dizer
qual é o melhor caminho. Exatamente. E lembrar sempre que assim, não desista do seu benefício, da sua aposentadoria, porque você não tem documentos. A Viver é especialista na busca de documentos, então nós estamos aqui para ajudar, né, a buscar, organizar e poder comprovar períodos que muitas vezes as pessoas consideram como já perdido, né? Então, nada é perdido, tudo é possível comprovar.
Passa para nós o endereço aí da Viver Aposentadorias em Vacaria, Leiser, por favor.
Vamos passar o endereço. A gente, lembrando sempre que, assim, nós não cobramos o primeiro atendimento, então vem conversar com a gente, entender como funciona, porque isso é muito importante, é o futuro aí, né? O seu futuro muito bem planejado, muito bem pensado. Nós estamos na rua João Teodoro Duarte, 332, Rua João Teodoro Duarte, 332, ali pertinho da Quiútil, em frente ao prédio do Zamban. Vou deixar aqui também o número de WhatsApp e o nosso número fixo, tá? Para que as pessoas entrem em contato, agendem horário e venham conversar com a gente. Nosso WhatsApp é o 98105-9130, 8105-9130. E o nosso telefone fixo é o 3232-4611. 3232-4611. Nós atendemos de segunda a sábado.
Sábado atende também?
Sábado de manhã nós atendemos também, das 9 até as 11:30.
Obrigado, Leise Maia. Obrigado, né, Vladimir?
Isso aí, excelente.
Para o doutor Roberto.
O pessoal que não conseguiu responder, a Leise vai entrar em contato com esse pessoal aí.